As notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
A vereadora do PSD, Lourdes Ferro Fernandes, questionou, na reunião de Câmara, realizada nesta segunda-feira, o Executivo Municipal sobre o ponto de situação do Plano Especial de Albufeira de Castelo de Bode, em relação à revisão desse plano, iniciada há quase 4 anos, e sobre as alterações legislativas na gestão futura da barragem do Carril. Em relação à Albufeira, a Presidente Anabela Freitas voltou a afirmar que a Agência Portuguesa do Ambiente continua sem enviar qualquer documento que o município tomar e restantes municípios envolventes da Albufeira possam analisar. Como referiu a autarca, há uma pré-proposta que os municípios tomaram conhecimento, mas apenas isso.
O POAP entrou em revisão em 2019 e foi a APA que foi incumbida pelo Governo de fazer a revisão, a qual contratou uma empresa externa, foi a Quaterner. Recordo que a primeira proposta que foi apresentada, onde os senhores presidentes de junta até puderam e manifestaram-se bem, porque uma das coisas que lá tinha era a área de salvaguarda passar para 1000 metros, o que inviabilizava muitas das dos investimentos que pudessem ser feitos naquela área. Sendo certo que o ponto de situação é o seguinte: fomos chamados o ano passado à própria APA para analisarmos uma pré-proposta na qual não estavam incluídas algumas das intenções que nós tínhamos trabalhado até em conjunto com os senhores presidentes de junta, sendo que efetivamente a questão dos 1000 metros já não se verificava nessa pré-proposta, e aquilo que nos foi dito pela APA é que iriam remeter à empresa, tal Quaterner, as propostas. Portanto, fomos ouvidos nós, Tomar, e todos os outros municípios que estão dentro da Albufeira. Pelo que aguardamos que nos seja enviado uma proposta para que nos possamos pronunciar. Portanto, neste momento, nós próprios também ainda não recebemos nenhuma proposta ou nenhum documento que pudéssemos estudar e analisar para ver se está de acordo com aquilo que foram as pretensões apresentadas pelo município, pelo que estamos a aguardar que a Agência Portuguesa do Ambiente nos envie os documentos para podermos estudar.
Sobre a barragem do Carril, Anabela Freitas informou que deixou de ser necessária a constituição de uma associação de regantes para a gestão da barragem.
Deixa de ser necessária a constituição de uma associação de regantes para a exploração da barragem. Existiram já duas reuniões com a Direção Regional de Agricultura de Val do Tejo, no sentido de, e a Câmara aqui disponibilizou-se, no sentido de vermos formas de gestão da entidade, da barragem. Sendo certo que a Direção Regional de Agricultura tem 3 investidores interessados na exploração, portanto são investidores que viriam para Tomar na gestão da barragem. E portanto o ponto de situação neste momento é a DRAP marcar nova reunião connosco, onde virão os 3 investidores, porque à partida, sem percebermos que tipo de investimentos e como é que é, qual é a proposta de gestão da barragem, e atendendo a que estamos a falar de água, não é para consumo humano, mas é água, aquilo que é para já a intenção da Câmara é fazer parte também dessa gestão. Ou seja, não deixar uma gestão totalmente privada, ser uma gestão pública ou privada da barragem do Carril. E, portanto, neste momento está do lado da DRAP LVT marcar reunião, trazer os 3 investidores para reunir com a Câmara Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A terceira foi de vez, depois de 2 votações que ficaram empatadas em reunião de Câmara, eis que a escolha do provedor do município voltou nesta segunda-feira à reunião de Câmara, onde foi aprovada. Desta feita, a votação foi favorável a José Pereira, uma vez que a maioria PS aprovou o nome com os votos contra dos vereadores do PSD. Ainda assim, importa recordar, será a Assembleia Municipal que irá escolher o provedor, figura que diz o regulamento, irá apreciar com isenção e independência as reclamações. Embora sem poder decisório, poderá articular diretamente com o Presidente de Câmara, responsável máximo dos serviços, ou dirigir-se diretamente aos dirigentes e serviços visados ou órgãos municipais competentes com as recomendações necessárias, com o objetivo de facilitar, resolver ou eliminar as situações objeto de a queixa solucionar diferentes ou corrigir as situações lesivas dos interesses dos cidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico do Mar vai para eleições. Nesse sentido, abriu nesta segunda-feira o processo de candidaturas à presidência da instituição, sendo que está estipulado o dia 6 de abril como data limite para a efetivação de nomes que se queiram propor. Recorde-se que em abril deste ano, precisamente, chega ao final um mandato de 4 anos por parte de João Coroado, atual presidente do IPT. Por isso, dando cumprimento ao estabelecido no regime jurídico das instituições de ensino superior, foi assim dado início ao processo de eleição do presidente com esta abertura de candidaturas, onde estará, claro, João Coroado, que se perfila dessa forma para cumprir um novo mandato de 4 anos, dando continuidade a projetos que estavam definidos para médio prazo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Será já nesta sexta-feira que será votado o projeto de lei proposto pelo Partido Comunista Português, documento que exige a abolição das portagens na A23 e na A13, vias estruturantes que atravessam o Médio Tejo e ainda o Concelho do Mar, no caso da A13. Em plenário irá estar uma representação dos utentes dos serviços públicos do Médio Tejo, que durante os últimos meses conseguiu recolher cerca de 13 mil assinaturas que pedem efetivamente o final das portagens, abaixo assinado, que também será entregue na Assembleia da República. Recorde-se que na última sexta-feira houve registro para uma concentração junto ao terminal rodoviário de Torres Novas. Este foi, assim, mais um passo da sociedade civil para chamar a atenção para um dos maiores transtornos ao desenvolvimento da região. Sobre o projeto de lei propriamente dito, a Conselhia Tomar do Partido Comunista Português, em comunicado enviado para a ERTE, diz estar expectante sobre a posição que será assumida pelos outros partidos, recordando uma moção aprovada em recente Assembleia Municipal de Tomar, a 16 de dezembro último, moção que também exigia a eliminação das tarifas e que foi aprovada por todas as forças partidárias. Por isso, referem os comunistas, agora espera-se, sobre esse sentido de voto, para perceber quem está com as populações do Médio Tejo e quem finge hipocritamente defender os interesses da população. Recorde-se então os fundamentos apresentados pela moção da CDU pela voz do eleito Bruno Graça.
Já aqui múltiplas vezes tão bem falado e aprovado, mas que sistematicamente não vai para a frente. E chamando particularmente a atenção, como tem sido feito em outros casos, em outros momentos, para a situação de não ser só uma questão dos territórios em si, do desenvolvimento, da facilidade da economia e da mobilidade, mas também a importância que têm estes troços das autoestradas em termos da prestação de cuidados de saúde. E este caso e esta situação deveria efetivamente merecer a atenção do nosso Governo, de maneira a fazer tomadas medidas que efetivamente isentassem estas portagens de pagamento. Não sei a opinião naturalmente de cada um dos grupos municipais que está aqui. Normalmente nós temos esta Assembleia tem vindo a aprovar ao longo do tempo, como aí dizemos na nossa moção, esta exigência junto do Governo, e pensamos que é tempo de nós efetivamente lutarmos de uma forma coerente e forte sobre isso. Tanto mais que recentemente foram recolhidas e penso que foram enviadas para a Assembleia da República mais de 10 mil assinaturas sobre, pedindo exatamente esta isenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do arranque da programação do Carnaval de Tomar no fim de semana, a programação carnavalesca do Tomar Iniciativas prossegue já nesta segunda-feira com o sempre aguardado baile de máscaras. A iniciativa antecede assim a realização do curso de Carnaval de Tomar nesta terça-feira. Como refere Luís Honório, da Tomar Iniciativas, ambos os momentos são abertos à participação dos tomarenses.
Em termos de programação, portanto, será a primeira atividade na tenda do mercado, portanto, um baile de Carnaval, com a banda T e o Rafael. No domingo, portanto, também no espaço da tenda, será uma tarde dedicada às crianças, com insufláveis, animações, pinturas faciais, pronto, uma tarde para os mais pequenos, para se divertirem. Na segunda-feira será o baile de máscaras com o Capa Preto e o Francesco. com concurso, como é habitual, portanto, apela-se às pessoas que queiram participar, que haverá prémios, portanto, como é costume, e tem tido sempre realmente bastante sucesso. E na terça-feira, então, o ponto mais alto do Carnaval, que é o curso carnavalesco, que tem início às 16 horas na Mata dos Sete Montes. Peço às pessoas, como é costume também, portanto, há sempre abertura para participantes espontâneos para estarem por volta das 3 da tarde, para depois se enquadrarem dentro do que já está previsto. Pronto, e o que está previsto, além dos carros alegóricos, que vai haver carros alegóricos, vamos ter à mesma, como é costume também já, a fanfarra dos bombeiros da Azambuja, vamos ter um grupo de cabeçudos e gigantones que vem da Marante, vamos ter um trio elétrico, que é uma novidade também este ano, além dos cabeçudos serem, portanto, lá da zona habitual desse tipo de animações. Portanto, vai ser um curso que pensamos que vai transmitir muita alegria às pessoas, e esperemos que o tempo parece que vai estar bom, esperemos bem que sim, porque nos últimos anos, infelizmente, tem o nosso curso carnavalesco de terça-feira tem sido sempre com um tempo bastante instável, esperemos que este ano isso também mude. E como tal, é mais essas particularidades que, pronto, queremos ver as pessoas na rua, divertirem-se, e fazemos já o convite para estarem presentes. Quem quiser participar, como é que se pode participar, e pronto, sejam bem-vindos, e vamos esperar que o tempo realmente continue como está. E depois, para terminar, vamos ter este ano novamente o enterro do Carnaval, portanto, vai haver uma brincadeira, como já tem sido também feito várias vezes, para terminar estas festividades carnavalescas deste ano, 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a decorrer em Abrantes a Centenária Feira de São Matias, inaugurada nesta sexta-feira, 17 de fevereiro. O certame apresenta-se diferente dos anos anteriores, com mais animação musical e com a mostra de atividades económicas que ali dá a conhecer os agentes empresariais e as suas empresas junto do público. Na abertura do certame, Manuel Jorge Valamatos, presidente do município abrantino, revelou que esta edição marca o arranque de uma nova realidade da feira com outro tipo de organização.
Este ano a feira ficou verdadeiramente estruturada de forma definitiva, tanto que já demos lugar este ano, pela primeira vez nos últimos anos, ao leilão dos lugares. Quer dizer, houve achas públicas para os lugares, houve muitas pessoas, operadores, a concorrer aos diferentes lugares, aos divertimentos e depois aos outros espaços económicos, não é? E portanto é isto. Digamos que este ano é um pontapé de arranque para uma nova geração, uma nova década pelo menos, de organização da Feira de São Matias com outras linguagens, e cada vez a procurarmos potenciar mais este certame, que é importante para Abrantes, mas é importante também para a região. Há um acréscimo de divertimento, também há um ou dois mais expositores do que é habitual, e depois é esta tenda enorme que dá outra vida e outra dinâmica. E a ideia é, nos próximos anos, continuar a projetar e a criar novas coisas capazes de, digamos, de aumentar a capacidade de atração desta feira. A ideia é que estas instituições, nomeadamente a Associação Comercial, não é? E a TAGOS, e estas instituições que estão connosco, nos possam ajudar, digamos, a implementar novas dinâmicas, novas ideias, o NERSAN. A ideia é essa. Estava a falar com o Sr. Presidente do NERSAN e estava precisamente a dizer que a ideia é, no próximo ano, conseguir ter esta tenda ou outras cheio de operadores e cheio de empresas, digamos, para apresentarem aquilo que melhor fazem e, no fundo, para valorizar toda a dinâmica económica da nossa região.
De regresso ao Aquapolis Sul, em Rocio, ao sul do Tejo, a edição deste ano reforça a animação musical com espetáculos de entrada grátis, agendados para a tenda situada no relvado do Hipódromo dos Mourões, que irá contar com a presença de nomes como o Avô Cantigas, 24 de fevereiro, a atuação de Kim Barreiros, a 4 de março, o baile com a banda Tens Que Ouvir, a 20 de fevereiro, os Canta Abrantes, 26 de fevereiro, e as concertinas Sons Lusitanos, a 19 de fevereiro. Uma aposta forte na animação do certame, mas também com outras apostas, como a Roda Gigante, como refere Manuel Jorge Valamatos.
Claro, a Roda Gigante, o ano passado, funcionou muito bem do ponto de vista da capacidade de atrair pessoas. É um chamariz, é isso mesmo. O seu posicionamento relativamente à Estrada Nacional 2 e à Ponte, digamos, é que um chamariz é um bom termo. Eu julgo que temos que ter outras atrações, e temos alguns divertimentos novos este ano na feira, capazes de atrair as pessoas novas e as mentes novas. Há um divertimento novo para as crianças, há um divertimento novo para as famílias e há um divertimento novo na área do radical. Portanto, a ideia é essa, é trazer sempre coisas novas, capazes de cada vez atrair mais pessoas. A nossa ideia é essa mesmo. E procuramos que os departamentos consigam ir ao encontro dos interesses e dos gostos das nossas pessoas. A Feira de São Matias tem que ter esta diversidade e é isso que estamos a procurar fazer. Essa diversidade de atividades é um aspecto que nós entendemos que devemos valorizar na medida de conseguir captar mais pessoas. Eu julgo que os concertos encaixam bem, e estes concertos mais de uma lógica popular encaixam perfeitamente neste ritmo, nesta linguagem. E depois também na altura em que é vivida, que é a questão do carnaval. Nós não temos grandes tradições no carnaval, mas também estamos aqui a fechar pela noite de segunda-feira com um conjunto musical do nosso concelho, para fechar por essas linguagens carnavalescas. Portanto, estamos aqui à procura de novos ritmos, se quiserem, novas músicas, se quiserem. Estamos à procura de novas melodias para conseguirmos uma maior diversidade e uma maior capacidade de atração das pessoas a este certame.
Rádio Web, a primeira a informar.
União de Tomar venceu em Alpiaça e ganhou vantagem na luta pelo título, neste caso sobre o Fazendense, que não passou do empate na visita à Samora Correia. Os nabandinos têm agora mais 4 pontos do que a formação almeirense. Margem essa, ainda curta, claro, mas que dá, por certo, um imenso tónico motivacional para o que falta do campeonato. Na luta estão também Amiense e Alcandense, que venceram nesta ronda. Na luta pela manutenção, Salvaterrense, Fátima e Uriense deram, assim, um passo decisivo. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, resultados da 20ª jornada, Alcandense em troncamento, Atlético Clube 4-1, Benavente Amiense 0-1, Fátima Ferreira do César 3-2, Águias de Alpiaça União de Tomar 1-3, Samara Correia Fazendense 2-2, Torres Novas Salvaterrense 1-5, Cartaxo Uriense 1-2 e Abrantes e Benfica Mação 0-0. O União de Tomar é assim o primeiro classificado com 48 pontos, seguido do Fazendense com 44 e o Amiense na terceira posição com 43.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar garantiu presença nos quartos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins, ao vencer no reduto da Juventude Salaciana por 1-4. Os Leões ganham assim balanço para uma fase mais adiantada da prova, Rainha, onde têm fundadas esperanças em poder chegar mais além. O sorteio está marcado para esta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, patamar onde irão estar Murchas, Futebol Clube do Porto, Hóquei Clube de Braga, Barcelos, Sporting, Famalicense e Valongo, para além do conjunto tomarense. Eis os resultados dos oitavos de final: Oeiras Murches 1-4, Física Futebol Clube do Porto 0-9, Académica Hóquei Clube de Braga 4-6, Turquel Barcelos 5-10, Sporting Benfica 5-1, Póvoa Famalicense 1-6, Parede Valongo 2-3 e Juventude Salaciana Sporting Tomar 1-4.
Rádio Web, a primeira a informar.
Patrícia Sampaio, atleta da Golden Pies e da Associação de Judo de Santarém, conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Tel Aviv. Foi na categoria de 78 kg, em representação das cores nacionais. Esta é mais uma prova viva de que a perseverança, o treino e a dedicação levam sempre mais longe. A judoca portuguesa mostra-se em grande forma nesta fase, conquistando assim uma segunda medalha já este ano, depois de, em janeiro, ter obtido a medalha de ouro no Grand Prix de Portugal, também na categoria de menos 78 kg, ao vencer a final.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, esta é a minha última nota do dia antes do nosso dia da cidade, o dia 1 de março. E por isso mesmo decidi revisitar o discurso que fiz há um ano e analisar o que mudou. Infelizmente comecei o discurso a falar da guerra na Ucrânia e do meu herói Volodymyr Zelensky. Infelizmente também nesse campo nada mudou. Estamos em vias de iniciar uma nova ofensiva da Rússia contra a Ucrânia. Também no campo da política nacional, o absurdo continua igual, com o líder dos comunistas portugueses a acusar o líder da Ucrânia, e passo a citar, de xenófobo, belicista e antidemocrático. Continua tudo igual para aquelas bandas. De seguida, enumerei algumas das inúmeras razões pelas quais o Conselho de Tomar tem tudo para liderar em várias áreas. Mas felizmente esses recursos continuam nossos, do ensino politécnico profissional e artístico, aos recursos naturais e patrimoniais, à acessibilidade, ao regimento da fatoria mais prestigiada do país, às infraestruturas públicas, o seu rio, terminando o mais importante, que é o seu povo, sendo-se que aí o único defeito é mesmo não ser exigente com os seus políticos. Depois falei de uma das minhas maiores preocupações, e que infelizmente mantém-se, se é que não aumentou, a natalidade, ou a falta dela. Nenhum concelho poderá crescer e desenvolver-se com gradil crescimento da sua própria população. Este é um problema que não tem fim à vista. Como não vimos durante todo este ano, nenhuma medida ou estratégia que permita contrariar esta tendência. É efetivamente um problema crónico do nosso concelho e que não parece preocupar todos os responsáveis políticos. E há também uma preocupação que mantenho e creio mesmo que poderia ser a resolução do problema anterior e de muitos outros. Trata-se do desenvolvimento económico do nosso concelho. Inclusive, na próxima sexta-feira, em mais uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, levarei, uma vez mais, a proposta de criação de uma incubadora e aceleradora de empresas. Só pararei quando o tivermos. Deve fazer este ano cerca de 10 anos desde a primeira vez que propus isto. É triste, mas uma realidade. Falei do saneamento básico, do centro interpretativo da festa dos tabuleiros, da cidade de jardim, da segurança, dos idosos, do emprego para os mais jovens e do meu sonho, e passo a citar, sonhar que possamos dizer que além da mais bela cidade do mundo, temos também o melhor concelho do mundo para se nascer, estudar, viver, trabalhar, criar família e envelhecer. Fim de citação. Dito isto, pergunto-lhe, podemos dizer que passado um ano sentiu alguma diferença nesse sentido? Eu, se tivesse respondido, diria que estagnamos. Menos nos eventos. Nisso, caríssimos tomarenses, estamos imparáveis, e ainda bem. E o resto? Infelizmente, creio que não. É mais um ano perdido. Felizmente, este ano, há toda uma festa dos tabuleiros, e quando assim é, está tudo bem. Continuamos na mesma, sem nos preocuparmos com o essencial, e focados apenas no acessório. Tenham uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.